Estamos começando mais esse Podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo nesse novo episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
E aí, gente, tudo bem?
E também o Bruno.
E aí, tudo bem? Bora lá pra mais um?
Bora lá pra mais um. E seguindo essa sequência de convidados, né? Nós resolvemos trazer uma turminha do barulho aí, né? E junto com a gente, os convidados mega especiais, o Luiz Henrique, o Luiz Felipe e o Henrique do Covades, né? Então sejam bem-vindos, né, ao Bacon Podcast.
E aí, pessoal?
Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
Eu sou o Luiz Henrique.
Pode ser o Luiz Henrique.
Vai, Felipe. Vai, Felipe. Foi uma fusão.
Pessoal, eu sou, então, voltando aqui ao Luiz Felipe, né, então o Covades surgiu há um pouco mais de um ano, né, justamente aí numa conversa de uma mesa de bar, então a gente, um dos nossos lemas, a gente tem dois, né, o primeiro deles é aprenda que a Igreja Católica ensina como se estivesse numa mesa de bar, porque isso também é papo de mesa de bar, sim, e o segundo é a fé na binária, a gente vai, querendo ou não, tratar dos dois temas aqui, né, chefe?
Pois é, veja que quando o Luiz Felipe respondeu ali, com essa breve história muito curta sobre o nosso perfil, ele já disse ao que nós viemos, né? A gente veio aqui para conversar, é bater um papo, a gente não veio aqui para colocar nada de muito alto nível, aqui a gente vai, a gente até chega no alto nível, né? A gente vai de Kant a Joelma, segundo, sem problema algum, porque cavalo manco também é filosofia. Mas o Covades nasceu realmente para organizar e colocar no centro, o coração das pessoas, no centro do peito mesmo, de um entendimento de uma fé católica que seja prática, muito, 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 muito prática, mas bem fundamentada. Então, acho que há um ano, quando a gente apareceu aí, alguns fomos exatamente, né? Eu acho que essa foi isso aí que estava no nosso coração. A gente precisa fazer alguma coisa. Somos dois tontos, o que nós podemos fazer? Vamos falar groselha na internet, da maneira que a gente sabe que talvez funciona. Se a gente está aqui hoje conversando com uns caras bons assim, talvez tenha funcionado, né?
Alguma coisa.
Então, mas acho que basicamente é isso.
Seja bem-vindo ao clube, então, né? Somos todos aí, né? Pessoas que ficam falando bastante coisa aí na internet. Mas então, né? Vocês já bem introduziram aí o tema, né? Que nós vamos falar, que é o lema de vocês, né? A fé não é binária, né? Vamos começar logo, né? Esse podcast, né? Porque acho que você que tá vendo aí o título, você se perguntou, né? Nossa, mas o que que seria isso? Onde será que eles querem chegar com isso? Então, sem mais delongas, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast.
Antes do nosso caro Bruno nos dar aí a sinopse, né, sobre esse episódio, siga, né, Covades, siga também o Bacon Podcast, né, nas redes sociais, no Instagram. Basta clicar aqui no link que está na descrição. Eu tenho certeza que vai facilitar muito para você o acesso. Você que está nos acompanhando no podcast, está nos ouvindo, aquele conteúdo ali editado, com mais qualidade, saiba que nós também estamos no YouTube. O YouTube não é a nossa principal plataforma, mas nós estamos lá. Então, por favor, dá aquela força, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, faz com que o nosso perfil cresça cada vez mais lá, pra gente também desenvolver algum conteúdo diferenciado no YouTube. E você que está no YouTube, que eu sei que tem uma galera aí que gosta de ver a gente, não sei o que, que a gente tem, né, eu não sei, talvez a gente seja bonito, pode ser, não sei, eu acredito que não, né, mas enfim, tem pessoas que gostam de ver, né. E você que está no YouTube, saiba que tem um podcast fresquinho, com muito trabalho, com muito suor, que tá disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify, né, no iTunes, tá disponível também no Deezer, na Amazon, enfim, tá tudo lá disponível, é só pesquisar por Bacon ou Bacon Podcast, que você vai encontrar o pretinho verde, né, vai ficar bem destacado lá pra você. E vamos lá, Bruno, por favor, né, diga-nos a sinopse, a sua especial sinopse para esse episódio especial.
Agora eu vou começar dizendo que eu me compadeço dos nossos ouvintes. Eu também não tenho ideia por que o tema do nosso podcast é esse. Eu também tô curioso para descobrir. O que eu sei dizer para vocês é: que, dando continuidade com o nosso último podcast, que a gente falou um pouco mais da história da fé, hoje a gente vai falar um pouco dessa experiência de fé. Foi o que me contaram, vim aqui saber, tô curioso. Então, vamos que vamos nesse podcast.
Sinopse, excelente introdução.
Até eu fiquei curioso depois dessa sinopse.
Então vamos, né, pra pergunta que não quer calar. Afinal de contas, o que seria esse lema, a fé não é binária?
Bom, posso começar a ser você primeiramente? Então tá bom, acho que é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender, acho que existe algo de fundamental compreensão para qualquer católico, na verdade para qualquer ser humano que pise na face da Terra, isso é importantíssimo. E hoje em dia, né, um dos males do progressismo, um dos males do modernismo foi tirar, foi arrancar do peito, foi arrancar do imaginário, né, como o Bruno falou aí, vocês falaram sobre imaginário, foi arrancar um movimento da alma que é de entendimento de onde ele está, de onde nós estamos. Ou seja, né, nós somos jogados no mundo, olhando para um lado e olhando para o outro, sem saber para onde eu estou, como que eu vou, o que vai acontecer de mim. Né? Basicamente, eu poderia, mas aqui, como eu já disse, o Covardes é uma conversa de bar. Então, eu não vou voltar em leituras de Aristóteles para falar de São Tomás de Aquino, que na Suma Teológica ele falou sobre a teoria das quatro causas e que a gente precisa entender. Não, isso aí é verdade, tá? Mas pronto, aí você vai ler a Suma Teológica lá e ver isso aí. O fato é o seguinte, uma coisa importante você entender. Quando a gente olha para a nossa vida e não entende que nós nos movimentamos sobre um eixo que nos leva de um lugar para um outro lugar e que a gente tem algo a mais além dessa materialidade, disso que é físico, né, dessa madeira aqui que sustenta a gente, se a gente esquece dessas coisas, a gente fica fadado, a gente se coloca em um lugar onde só nos resta basicamente um niilismo e algo, ou seja, né, para explicar quem não sabe o que é niilismo, um nada. Ou seja, eu estou aqui, eu vou curtir essa bagaça aqui, porque eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu vou. E aí, né, dando uma explicação...
Uma observação, é basicamente o Bruno no podcast, né? Olha, gente, eu não sei para onde eu vim, não sei para onde eu vou, mas estou aqui.
Digo mais, era eu na academia hoje. Pra quem tá ouvindo isso aí, no dia da gravação foi o meu primeiro dia de academia, eu me senti exatamente desse jeito, não sabendo pra onde eu ia, nem o que tinha que fazer, nem o que era aquele monte de negócio lá que tinha que puxar.
O Bruno pegou um ponto aqui interessante, até de um ponto de vista analógico aqui, mas só, eu já vou entrar nessa analogia, acho que eu gostei, Bruno, gostei da ideia. Mas veja bem, pra terminar aqui, só colocar pra vocês um contexto histórico de por que que a gente... começou tudo aí, foi o seguinte, quando a gente entendeu, né, que a gente precisava de alguma maneira formar e mostrar para o profegão médium, né, para o católico ali, que ele precisa entender que a alma dele se movimenta nesse eixo e que se ele der, né, colocar a alma, o corpo à frente da alma, ele vai... deixar, vai imanentizar uma coisa que é para ser transcendental, ou seja, ele vai tirar a capacidade da alma de cumprir algo que vá além da materialidade, ou seja, ele vai transformar a vida dele só no aqui. Então o que a gente falou? Putz, a gente precisa colocar na cabeça das pessoas, né, óbvio, muita pretensão, muita arrogância, prepotência, talvez fosse, mas por outro lado a gente olhou para o negócio e falou, olha, se as pessoas continuarem olhando para a fé católica, ou de uma maneira muito rasa, ou de uma maneira que seja puramente como um código penal de sim ou não, uma caixinha de é ou não é, um ou zero, eles estão trazendo, eles estão trazendo aquilo que era para ser transcendental, de alguma maneira abrir e elevar o espírito de novo para dentro desse panorama racional, desse panorama físico, desse panorama químico-corporal, que por ser químico-corporal, naturalmente acaba aqui, acaba neste mundo. Então o que a gente falou, putz, a gente precisa formar, de alguma maneira, fazer a nossa parte para colocar para essas pessoas que existe um olhar que precisa ser entendido de que a vida de fé e que a vida transcendental que nós esperamos, ela é parte de uma experiência prática, muito, 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 como eu falei no começo, prática. E se é muito, muito, muito prática, até... obviamente existirão as balizas que vão nos ajudar a caminhar, mas tem aquela frase maravilhosa de um grande filósofo, que eu não vou citar o nome, porque acabei de inventar a frase, que é a seguinte, é no balanço da carroça que as melancias se ajeitam. Ou seja, se tu for ficar ajeitando a melancia na carroça para depois andar, sabe quantos andar? Nunca. Então, o que eu estou querendo dizer com isso daí? Eu estou querendo dizer, óbvio, as leis, as balizas existem, morais, valores, e não tô, ninguém aqui está falando para você que não tem regras. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que o fluir da vida, o seguir de uma vida que busca santidade, ela passa por acontecimentos, complicações, complexidades de um mundo, de uma realidade, de uma circunstância que se impõe a você e que você vai demonstrar ali a sua vida verdadeira, e portanto ser a verdadeira vida de santidade, em cima do seu serviço. E é aí que entra a bagaça. Porque é aí que nós falamos, tá, e como é que nós vamos explicar tudo isso pro afegão médio, né? Então nós temos que fazer isso como se a gente estivesse numa mesa de bar. Porque na mesa de bar todo mundo vira filósofo. É na mesa de bar que todo mundo consegue, né, juntar, como eu disse, Joelma, Giovanni Battista Pergolese, né, e conversar...
Pergolese.
É claro, conversar de Stabat Mater, tem coisas que a gente só vê e vive no Pará, né? É, obviamente, é uma coisa que a gente só faz, só é capaz de fazer na mesa de bar. Então começou com esse lema. Só que a gente foi seguindo, a gente foi vendo tudo.
Mas só queria aproveitar que ele falou para vocês depois... É, quem está ouvindo a gente, e até vocês aqui, Lucas, Fernando e Bruno, que vocês entrem no YouTube e coloquem Pergolese, né, Stabat Mater, e na sequência ouçam qualquer música da Joelma, para vocês perceberem a diferença, né, de como que a gente consegue transitar nessa diferença, eu não sei, mas a gente de alguma maneira consegue. Mas depois coloquem por alguns breves segundos, assim, e sintam o chão tremer com a Joelma.
O progressismo, o modernismo, a sociedade atual, ela não permite que nós pensemos pela própria estrutura de pensamento do método científico, né, como a gente é educado desde o começo, a olhar para as coisas em um panorama, em uma tapeçaria e contemplar um todo. A gente não é mais capaz de fazer isso, né? A gente vive num mundo da tecnicidade e do utilitarismo. Então, portanto, a gente precisa de resposta que seja sim ou não. Essa resposta de sim ou não precisa servir para alguma coisa. E alguma coisa que seja aqui. Porque se não for aqui, de pouco vale. Agora a pergunta que eu faço para vocês, e até vou aguardar a resposta, obviamente, né? Porque é uma pergunta de algum tanto retórica. Mas, assim, se você for pensar aqui, na materialidade do dia de hoje, de que vale a salvação da nossa alma, pensando única e exclusivamente em nós, e puramente se o mundo acabasse aqui e já era, não existisse o resto? Seria uma puta de uma bobagem. Vocês entendem o que eu tô falando? Faz sentido?
Uhum.
O panorama que eu construo aqui? E aí, isso só acontece, enfim, a gente fala muito sobre o Brasil, obviamente, porque é onde nós vivemos e a população com a qual nós lidamos, e aqui a gente teve alguns fatores que intensificaram esse problema do modernismo e essa incapacidade do pessoal, né, da galera, de conseguir encaixar as complexidades. E quando a gente percebeu isso, a gente falou, putz, a gente primeiro vai ter que vamos voltar, dar um passo atrás, né? E vamos ter que primeiro mostrar para as pessoas que quando você racionaliza algo que não é cognoscível, ou seja, algo que não é racionalizável, você já faz uma coisa que é o seguinte: pensa, Deus é o seriato puro, e você transforma ele de alguma maneira em uma possibilidade de pensamento sua. Você já complicou a guerra muito, para não dizer estragou tudo. E você faz isso para colocar dentro de uma caixinha e dizer: eu não vou fazer isso porque isso não pode ser feito. Óbvio, é verdade, tem coisa que não pode ser feita, um monte de coisa, e a maioria você vai encontrar lá a resposta de sim ou não. Mas não é porque tem um sim ou não que não pode ser feito, é porque existe uma realidade transcendente que se impõe a você, e uma realidade de amor que nos convida, que convida a nossa alma a uma contemplação amorosa e que nos chama a uma vivência plena dessa fé. E aí, quando a gente mata isso, e a gente mata em muitos momentos da nossa vida, a gente percebe isso. Mesmo que a gente não tenha feito toda essa maquinação mental, a gente olha para alguma coisa e diz, putz, ali tem um senso moral muito bom, ali tem um senso estético muito bonito, ali tem um senso de justiça muito bom, e a nossa alma é convidada a parar, né, e olhar para aquela coisa e contemplar. Isso naturalmente é a ligação da nossa alma com aquelas realidades que se vão além da materialidade. E é aí que a gente fala, tá, agora que você percebeu que sua alma tem essa disposição a contemplar toda essa complexidade, quando você pega isso e traz, né, obviamente, pela sensibilidade ao pensamento, você já vai colocar isso daí, vai começar a serrar um monte de aresta, um monte de vértice, um monte de coisa, e você já vai transformar isso daí em algo que, veja bem, por melhor que seja a sua estrutura de pensamento, não vai ser o que é, vai ser o que você acha que é, por mais próximo que seja do que é. E é por isso que a gente fala, olha, a tua experiência com Deus, ela precisa ser prática. Ela precisa ser prática, e prática mesmo, sim. Do ponto de vista do dia a dia, do cotidiano, do, sei lá, dar uma esmola para um mendigo na rua, do, meu, ajudar alguém que precisa, do, enfim, muito mais isso do que debater com um protestante. Entende o que eu tô falando? E aí, foi que a gente falou, putz, a fé não é binária, não é do sim ou não. Né? Porque se for só do sim ou não, é muito fácil eu chegar para um protestante e falar, ó, isso aí está errado, isso aí está errado, isso aí está errado, isso aí está errado, isso aí está errado. E isso aqui, né, que alguma coisa lá tem que ser, está certo, mas o resto é errado. Sei lá, isso é o sim ou não, é doutrina do sim ou não. E isso aí converte quem? Isso aí não converte nem você, meu amigo. Porque se você começa nesse papo de é sim, é não, é sim, é não, tu vai entrar numa neurose, vai criar um buraco no teu peito muito grande, que a primeira vez que você tomar uma porrada, né? A primeira vez que você precisa entrar numa academia e fazer um exercício mais puxado, você vai falar, eu vou desistir dessa bagaça. Por quê? Porque isso aqui não tem um senso prático para hoje, isso aqui não vai me funcionar para nada para hoje. Porque, sei lá, eu trabalho fazendo podcast, né? Então, para que eu preciso ficar, sei lá, bombado? Para que eu preciso ficar isso aí? Né? De pouco vale. Só que aí você para, põe a mão na consciência e fala, não, peraí, existem realidades mais elevadas, né? Talvez esse fortalecimento do meu corpo possa servir para um fortalecimento da alma, né? Se eu souber articular as coisas. E aí que começa a jogada do A Fé Não É Binária. A gente começa a trazer o pensamento das pessoas de um ponto de vista menos... que isso não é bem a palavra, tá? Menos racional, fica ruim. Mas de um ponto de vista menos rotulador, né? Isso, menos teórico e mais prático, né? E aí que a gente assenta bagaço. Olha, por isso mesmo que até é engraçado, o rótulo, o statement, a frase, a, sei lá, o lema, como vocês queriam chamar isso aí que a gente usa com uma fé binária, é um rótulo que justamente serve para a gente usar para não rotular as coisas.
É muito interessante isso aí que você está falando, porque a primeira coisa que me veio na cabeça de pensar é essa questão da definição do santo. Cara, a gente não consegue nem dizer, a gente consegue dar a certeza absoluta graças ao dogma, né, da igreja de quem é santo, de quem é canonizado, mas a gente não consegue garantir com certeza absoluta quem é condenado. Não tem uma pessoa que a gente consegue garantir além de Judas. Só aí já mostra que não é tão simples rotular, não é tão simples olhar regrinhas para definir as coisas. Pô, nem o básico do básico, que é quem é santo, quem não é, quem vai pro céu, quem vai pro inferno, a gente consegue ter essa definição clara. Então, não significa que a gente vá relativizar as coisas, mas que a gente não tem que entender como um conjunto de regras. Eu trabalho com um modelo. Cara, não é um modelo estatístico. Não é um conjunto de equações que define um ou zero. Não é. Não tem como modelar a santidade. Eu já pensei nisso. Não tem.
Já mesmo.
Veja, Bruno, eu sei que você falou, é verdade, porque ó, tem um curso muito bom, pelo amor de Deus, nós dois somos alunos do Padre Paulo Ricardo, nós amamos, mas tem um curso que o nome me bate na cabeça, ele chama Engenharia da Santidade. Eu fico pensando, cara, tá bom, Padre Paulo, eu te amo, você é maravilhoso, mas engenharia, poderia ser a poesia da santidade, sei lá, a literatura da santidade, mas a engenharia, não. Engenheiro nem sabe fazer conta, padre. É, sei lá, sabe? Desculpe as engenheiros que estão assistindo aí, se algum de vocês é engenheiro, eu sou físico, então rola essa zoeira.
Essa é. Mas eu não tocou num ponto bem importante, Bruno, que as pessoas, elas, a gente já recebeu muita caixinha disso, né? Elas tendem a achar do que é quando a gente fala fé no webinar, a gente está relativizando a fé, né? E quando é justamente o oposto, né? No fim das contas, né? E imagina, né? Se alguém, um dia, quem conhece a gente, achar que a gente está relativizando a fé, porque a gente fez algo muito errado, assim, né? Porque a gente é chato pra caramba, né? Com essas coisas. Mas é porque... cria-se, né, as pessoas, como dado todo esse contexto que o Henrique deu, as pessoas são loucas para se encaixarem numa caixinha ou quererem encaixar os outros, né? E aí quando a gente chega com isso, opa, peraí, a fé na binária? Ah, não, então o Luiz Henrique estão dizendo que, sei lá, não tem problema pecar contra a castidade, que depende, que se eu matar alguém, tá tudo bem, sabe? Umas coisas meio bizarras, assim. E até pegando um gancho disso para dar um contexto maior de como que a gente surgiu, como surgiu esse lema, né? Porque, como o Henrique comentou, a gente quis trazer essa questão da mesa de bar, dessa conversa informal, dessa, como ele falou, todo mundo vira filósofo numa mesa de bar e tudo mais. Mas em nenhum momento, né? A única coisa que a gente chegou pronta, por assim dizer, no perfil, a gente tinha toda essa ideia, mas não era algo assim que a gente sentou e conversou, não. Fazer assim, fazer assado, vamos querer explicar daqui para chegar ali, sabe, traçar esse eixo. Pior que não, né? A gente tinha na nossa cabeça o seguinte, a gente queria criar alguma coisa, estava naquela coisa de pandemia, né? A gente queria criar alguma coisa, falou, o que a gente, cara, gosta e de alguma maneira estuda e sabe falar sobre a nossa fé. Pô, vamos começar a falar disso, né? Sei lá, a gente era uns bocoió aí que passou por esse piso que a catequese no Brasil é muito falha, né? Acho que isso é uma unanimidade. E a gente passou por isso, né, Malemar? E de alguma... por graça, a gente foi preservado de não ter escorregado aí pro mau caminho. A gente fez faculdade federal antes, né? Foi federal, né? Que você fez de física. Eu também, cara, fui promotor de balada já. Então, a gente podia ter muito escorregado, assim, né? Para viver uma vida puramente materialista e enfim, do prazer aqui agora, quando acabou. Mas... de alguma maneira, Deus nos livrou desse mau caminho e nós sentimos, de alguma maneira, uma obrigação de, pô, a gente precisa falar do que a gente sabe, a gente precisa passar para os outros isso que a gente sente, que a gente vive. E no começo era só a aprenda, né, como se tivesse uma mesa de bar. E a fé na binária, curiosamente, ela veio, sim, sem planos, né? Porque a gente recebia, e a gente é muito alinhado nessa questão, a gente nunca, acho que, questão, né, de uma resposta que ele deu, que eu não dei, que, tipo, causou um transtorno, de forma nenhuma, só mandou, tipo, puta, faltou isso aqui, faltou aquilo lá. Mas aí, um certo dia, a gente começou a fazer a pergunta de, é pecado ou não é pecado, né, pode ou não pode, sabe, aí, cara, do nada, não sei o que a gente tava conversando, não sei se foi numa resposta, trocando uma ideia, se fui eu, se foi ele, tipo assim, mas, cara, a fé é binária, né, meu? E, tipo, e isso caiu tão bem, né? Porque eu acho que a gente fala, escreveu e alguém veio, cara, o que é fé na binária? O que é fé na binária? O que é fé na binária? Aí que a gente matou a charada, sabe? Aí que a gente pegou e falou, cara, é isso que a gente tem que abordar aqui, é isso que a gente tem que falar aqui. E aí, desde então, não sei precisar quando foi isso, a gente teve muita gente usando esse termo até nos posts deles e tal. E até bom, né? Porque as pessoas falam, porra, as pessoas então... começam a compreender o que a gente quer dizer aqui, né? Que a gente conseguiu resumir depois de alguns meses de trabalho ali como a fé na binária. Porque, complementando tudo que ele falou, e trazendo para uma linguagem mais simples, né? Porque o Henrique é inteligente, então ele
esses,
joga.
Esses caras que estudam física, né? Não sei o que, que tem, pelo amor de Deus.
Não, você não sabe, né? Física, medicina e filosofia. Por isso que eu falei que ele inventa coisa para fazer toda hora.
Caramba!
Mas... Pois é.
Caramba!
Então, assim, tá aqui ainda para você ver como o cara é bravo.
Que louco.
E aí, essa questão do pode ou não pode, cara, isso incomodava muita gente, porque, cara, no fim das contas, tem muita coisa que depende, né? É o encontro com Cristo, a nossa fé, né? Não é um conjunto de regras. As regras servem como os balizais, nos dá diretrizes, e sim, temos que segui-las.
Uhum.
Mas, cara, tem muita coisa que não é preto no branco assim. Você precisa entender a intenção da pessoa, você precisa entender o quanto ela tem ciência daquilo que ela está fazendo ou não. Uhum. Então, cara, vou dar um exemplo aqui. Se eu matar alguém, é pecado?
Depende.
É isso.
Exato.
Depende muito. Não tem como fechar assim, né?
É isso, os caras vêm na caixinha. Isso é pecado, né? É um dos exemplos. Isso do matar não foi. Aqui do matar, velho. Por quê? Ah, mas por que? Como assim matar não é pecado? Cara, se for legítima defesa, ele tá no catecismo, né? Então.
Dependendo da situação, é até louvável, né?
Exatamente.
Eu tô defendendo. Não, é de verdade. Eu tô defendendo a minha família numa situação em que eu fui um herói. Pô, isso é louvável. A minha atitude é louvável.
É isso.
E, tipo, você não tá querendo, ah, não, vou matar a pessoa, quero ser um assassino. Não, você tá só pensando, por exemplo, em defender sua família, não tem como.
Exatamente. Tem como. Esse é um típico, é um exemplo extremo, mas é um típico exemplo, é outro.
Não, antes da parte aí, o ápice pra mim. Eu queria saber quem foi que inventou essa raparigagem, sério, se quebrou a sua santinha, você tem que enterrar, levar. É óbvio que você vai tentar restaurar. É óbvio que o bagulho esmigalhou, meu amigo. Não tem mais jeito. Então, sei lá, você é pobre. Você não vai pagar pra fazer restaurar um negócio que custou R$2,50 e aparecido, entendeu? Não, o que eu vou fazer? Não pode andar no lixo. Então, eu vou juntar tudo e deixar numa caixinha de cinza lá, como se fosse cinza de defunto. Joga no lixo, pelo amor de Deus. Você não tá pecando por isso. Mas tem gente, e aí vem bater na gente, falar, não, como assim, o pessoal lá do comércio falou pra eu jogar no lixo. Gente, bota a mão na cabeça, isso aí, esse foi o ato.
Esse é o ato.
Tem o que se o cara, eu dormi, tive um sonho meio erótico assim, e acabei, sei lá, né, é poluição noturna, pra ficar em termos mais científicos. Acordei ali, né. Eu pequei, mas vocês não sabem o que é pecado. você contou as pessoas, você mesmo me ensina, né? Tem outro, dei um beijo na minha namorada e fiquei excitado. É pecado?
Não, graças a Deus, você não ama couve-flor, né?
Dá uma maneirada no beijo, cuidado ali com aquela mão.
Agora, mas veja que tem algo que.
Não, mas sabe a de hoje, só pra terminar essa série, a de hoje foi ótimo. Vocês vão adorar, vocês que tratam desse assunto mais que a gente. O cara veio pra mim no privado, ele fez a pergunta na caixinha, mas ele veio no privado e falou: posso assistir Senhor dos Anéis?
Putz, grilo, velho.
Aí eu falei
por
ele.
Favor, né?
Aí normalmente a gente dá uma ironizada, né? Mas eu vi que era séria a pergunta. Eu falei assim. Não, pode, claro, não tem nenhum problema. Inclusive o escritor, inclusive foi Tolkien era católico. Aí o cara manda assim, mas quem é Tolkien?
Não.
O cara nem sabe o que ele tá fazendo, entendeu?
O Luiz Felipe é bonzinho, porque eu já falei, não assiste, vai pro inferno,
as pessoas não têm a compreensão, né?
Então, não tem. Esse é um assunto delicadíssimo, e é delicado mesmo, tá? Não tô tirando aqui a delicadeza dele, que é o assunto da modéstia, e especialmente da modéstia na praia, né? Esse é um assunto assim, que a gente...
Bate e apanha.
Bate e apanha, né? Porque, veja, a gente entende que existem realidades, circunstâncias, realidades históricas, realidades... E assim, se a gente... Qualquer coisa que a gente tira, veja, tem um olhar pra uma situação, né? Quando eu tiro dessa situação... Qualquer componente, né, ou seja, não analiso ela de um ponto de vista histórico, antropológico, sociológico, filosófico, se eu não olho para tudo isso, cultural, né, eu vou cometer alguma cagada tremenda, eu vou. E o problema é, o que que hoje em dia, e é por isso que a gente... Eu não vou fazer a missão. Talvez eu penso que é por isso que a gente não cresce tanto assim tão rápido. A gente tem lá muitos seguidores e é ótimo. Não estou reclamando disso. Acho, inclusive, que a nossa base a gente consegue trabalhar muito bem. Se a gente tivesse mais, talvez a gente deixasse de atender as pessoas da maneira como nós atendemos. Mas talvez a gente não cresça porque a gente toma muito pau porque a gente não se dispõe a falar sim ou não para essas coisas. Porque a gente acha que tem que ser um movimento que tem que partir da pessoa. Certo?
Sim.
Porque é negócio. Porque se a gente responde, a gente cai no que o Bruno falou. Eu tô modelando a fé. Eu tô modelando a santidade. E aí o ponto crucial, né, a ponta que central, que nevrálgica da discussão é o seguinte: tá bom, então vamos modelar aqui. Você consegue me dar uma definição do que é a virtude da justiça? Ah, consigo, assim, com uma certa segurança. Dá a cada um o que é seu de fato. Bom, aí já tem um grande problema, porque, primeiro, você não sabe o que é outra pessoa, porque ninguém sabe o que é uma pessoa, ninguém sabe a definição de pessoa, ninguém sabe o que é personalidade, ninguém sabe o que é temperamento, ninguém sabe nada disso.
Ninguém sabe nada de nada.
Nada de nada. Depois, você fala quem é você, para saber se você pode dar ao outro aquilo que é dele de fato, né? Então, meu, tá uma guerra por causa disso. Mas tá bom, eu sei dar a definição teorética do que é a virtude da justiça. E aí, ótimo, isso aí já tá ótimo pra santidade. É óbvio, é uma virtude. Mas o ponto é, né, que aquela frase, uma frase maravilhosa, inclusive foi até tema de um evento que a gente tem super maneiro aqui em São Paulo, que a gente chama de Faith's Night Out, depois a gente conta isso aí. Mas dos temas de uma das palestras era: misericórdia é ir além da justiça. Porque Deus é justo, mas além de justo, ele é misericordioso. Por quê? Porque ele pega a merda da caixinha, a merda dos moldes, e fala: ó, joga esta bagaça fora, porque não é assim que eu faço as coisas. O meu coração não tem o tamanho de uma caixa, o tamanho de um rótulo, o tamanho... Não é assim que eu olho pra você. Por quê? Se eu fizer isso, aí, ó, Luiz, Henrique, Bruno, Lucas, Fernando... Já era, estão lascados. E eu posso falar por você, posso falar por mim, né? Porque de fato é. Esse, e acho que isso falta, talvez. E inclusive falta, inclusive, nas formações dos nossos sacerdotes, das pessoas que cuidam da nossa formação espiritual. Óbvio, não estou generalizando aqui, né? Sempre tem aqueles que são excepcionais, mas falta.
Uhum,
falta, inclusive, uma coisa que... Pra ver como aqui não tem lado, não, tá? Porque, veja, quando é muito fácil eu olhar para uma visão conservadora da igreja. Eu e o Felipe somos conservadores. Só se acessar a página lá que vocês vão ver. Mas, enfim, é muito fácil entrar lá e reclamar do padre que ficou fazendo propaganda ideológica. Ele devia fazer aquilo? Não. Ele tá certo de fazer aquilo? Não. Agora vai olhar a formação dele. Vai olhar de onde ele veio. Vai olhar o que acontece com ele. Vai olhar o serviço pastoral dele. Vai olhar essas coisas. Tá bom. Depois que você analisou tudo isso, aí a gente pode começar a sentar e iniciar uma conversa. E aí é pequeno que eu vou te pensar. Ótimo. Depois que você olhou para tudo isso daí, a resposta, a saída para isso é você olhar, apontar os erros e falar que tá fora da caixinha, ou é você amar tanto, muito mais do que aqueles que amaram primeiro e enfiaram essas ideologias na cabeça da pessoa? O que você acha que é a saída? Né? Acho que aí tá o negócio, né? Que é o nosso olhar pro nosso público, de alguma maneira.
E é sempre, acho que é bom pontuar aqui para todo mundo que tá ouvindo a gente, para vocês também, que tudo isso que a gente fala é pra gente também, né? Porque a gente sente essa dificuldade, a gente sabe que não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo, Deus, melhor, falar, né, da segunda pessoa, né? Jesus nos disse para sermos perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito, sermos santos como Ele é santo. E é isso que a gente busca, né? E claro que a gente não vai atingir essa perfeição aqui na Terra, né?
Uhum.
A gente trabalha, a gente busca adquirir virtudes para que na hora que Ele achar que tá, que deu, Ele, né, puxa a gente consiga passar o mínimo de tempo possível lá no purgatório, né? Essa é a nossa missão. Então, a fé na binária vem justamente nisso, né? Para mostrar que a nossa fé é um encontro pessoal com Cristo e que Ele quer que nós sejamos santos e que a santidade, ela não vai se dar modelando, rotulando e simplesmente entregando para todo mundo aqui, ó, tá aqui, ó, é isso aqui, tá bom? Você só segue isso aí e tá tudo certo. Não, não é. É um manual de instruções, não um manual que, tipo, você não pode olhar nada, né? Não é um código penal, senão era aquilo lá, ó. Pegaram aqui, check, né? Check, ah, o Bruno pecou contra a castidade? Check, pecou. Eu acho que ele pecou. Ah, o Lucas...
Roubou,
legal. Ah, roubou também. E a Fernanda já poupou. Então...
Obrigado.
A gente precisa ter em mente muito isso, porque senão a gente reduz a nossa fé a algo terreno e não transcendental, né? Que é o que a gente vê em diversas outras... religiões, né, propriamente dito, fazendo, e o que a gente vê, infelizmente, muito católico fazendo hoje em dia, né? Então, para repetir, a gente não está relativizando nada aqui, a gente só está querendo mostrar que existe um caminho a ser seguido, esse caminho nos foi dado, Só que nesse caminho, esse caminho não é plano, não é retinho, ele é tortuoso, né? Ele é sinuoso. E, cara, vão ter elementos ali que não são iguais a mim, ao Henrique e a cada um de vocês. São diferentes. Por isso que precisa ser olhado com cuidado e entender. Porque não adianta você virar para alguém, se você quiser aquilo que o Henrique falou de converter o outro, né? Você virar, por exemplo, para o seu irmão, que não é católico, ou sei lá, foi criado que nem você, mas se desvirtuou em algum caminho, não teve uma formação, não sabe o que é, e ele está, sei lá, indo morar junto com a namorada, e você falar para ele que ele vai para o inferno, se ele não pode fazer isso, né? Ou se, cara, comentou aqui, hoje também acaba acontecendo mais, questão dos homossexuais, né? De tipo, pô, você pegar aquele cara e falar, não, porque você é homossexual, você vai para o inferno. Cara, você não sabe, tipo, quem é você para falar isso, entendeu? Então, e aí, voltando no que a gente falou agora, que é até uma resposta que ele mandou num grupo que a gente tem hoje, né? A gente precisa olhar para essas pessoas e procurar a máxima de tudo, né? E aí, eu acho que já vale entrar nisso, que é algo que a gente pega bastante no ponto, é a questão do amor, né? Que hoje o amor... Por que você fala assim, cara, como é que eu vou amar uma pessoa dessa, né? Se é que eu não tenho sentimento por ela, né? Mas é que tá, né? O amor não é um sentimento, né, cara? É isso que é muito difícil. Pô, Jesus foi lá, morreu por nós, que até que a gente pode não ser tão ruim assim, mas com um monte de miserável, um monte de vagabundo, dois bandidos do lado dele.
Eu tomava umas duas chicotadas e meia por ele. De chinelo. As duas tiveram. Isso aí, embora.
Assim, cara,
foi muito misericordioso.
Procurando matar, procurando roubar, procurando fazer essas coisas. Mas assim, imagina, ele não morreu por um monte de gente que não presta, cara, por um sentimento, né? Foi por uma escolha. Foi por amor.
Sim.
Então, ele, naquele momento ali, falou, cara, eu vou fazer isso, né? Porque ele era livre para escolher não fazer aquilo. Mas ele escolheu morrer para salvar todo mundo. Então, sempre que a gente pensa em amor, a gente tem que pensar nisso. Porque se a gente acha que o amor é um mero sentimentozinho, aquilo que Jesus pediu para a gente amar uns aos outros, fica inviável, amar os inimigos. Como é que você vai amar o cara que te rouba, que te mata, que te ofende? Cara, não é isso. É você querer o bem daquela pessoa. Isso, você querer é uma escolha, né? Eu acho que isso precisa ficar bem claro para todo mundo. O amor é uma escolha. Porque se não fosse uma escolha... Amigão, esquece, não faria sentido esse podcast, não faria sentido o nosso perfil de vocês, não faria sentido 2000 anos de tradição e de história. Então, cara, amor é uma escolha, então amar está na gente fazer o que a gente deve fazer, não simplesmente o que a gente quer fazer. A gente, São José Maria Escrivá, aproveitando que a gente está aqui na obra, na Opus Dei, traz muito isso da maneira dele, né? A maneira da obra. E aí você me corrija, né? Caso eu fale errado aqui, porque o Henrique é um caminho junto de São José Maria muito maior que o meu, mas que ele sempre fala, né? De alguma forma, isso é o amor para mim. Que é estar...
Ser santo de verdade, estar no que fazes, faz o que deves. E assim alcançar a santidade.
É isso.
Porque, veja bem,
repete bonitinho agora.
Queres ser santo de verdade? Cumpre o dever de cada momento. Tá no que fazes e faz o que deves. Mas eu vou passar a palavra para o Lucas só para completar uma coisa ali, que eu acho importante o seguinte, né? Referências bibliográficas, né? Embasamento teórico. Aonde vocês estão falando isso? Vozes da minha cabeça. Não, né? Vamos fazer igual...
Tem muitas vozes aqui,
tem muitas. Né? Vamos fazer igual nosso colega e falar, não, eu li isso no tratado, sei lá, da perfeição cristiana, da perfeição cristã, né? Enfim, eu posso, mas eu vou dizer para vocês, como a nossa proposta é um olhar prático, a gente vai olhar para esses mesmos santos que as pessoas estão passando, Tomás, que o pessoal pega a Suma, para, enfim, para o Padre Rui Marinho, que o pessoal pega o tratado, para Santo Afonso de Ligório, que pega o tratado, é para esses mesmos santos, só que a gente não olha para o que eles escreveram necessariamente, porque tem outra maneira, você pode olhar para o que eles viveram. E se você olhar para o que eles viveram, pronto, você já deu o embasamento teórico para tudo isso aqui que a gente falou. E mais, veja bem, Se a gente pegar cada um deles, cada um viveu a sua fé de maneira coerente com as idiosincrasias das suas circunstâncias, ou seja, de acordo com o caminho que era de cada um deles, né? A diferença deles, a santidade de São José Maria Escrivá é diferente da santidade de São João Bosco, que é diferente da santidade de Santa Teresa de Calcutá, que é diferente da santidade de São João Paulo II, que é diferente da Santo Antônio, que é diferente, e cada uma é diferente da outra, porque a vocação, que é a nossa vocação universal por máxima que seja, é o chamado à santidade, ela é uma articulação do chamado, ou seja, do nosso chamado à santidade, com a nossa circunstância. E se a gente molda, de novo, voltando ao problema de modelagem, se a gente molda, a gente vai tirar a circunstância da equação e aí você vai cagar em tudo. E veja que a resposta para esse amor que o Luiz Felipe traz é básica. Quando você para de fazer conta, quando você para de fazer cálculo, ou seja, quando você para de querer modelar, quando você para de ficar analisando, ah, se eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo, porque eu vou fazer aquilo, pronto, já era. Melhora milhões de vezes. Você começa... É papo sério. Eu até falei isso numa live, eu tenho medo de ter sido mal interpretado, mas eu repito isso, se for mal interpretado, paciência. É verdade, eu disse numa live, gente, hoje em dia, principalmente jovens, né? Acho que deve ser jovem a maioria do público de vocês também. Assim, qual que é o pecado que mais aparece lá? Ah, pequei contra a castidade, pornografia, masturbação, sei lá, tal. Eu falei, meu, óbvio que isso aí precisa ser resolvido pra óbvio. Óbvio que isso aí acaba com a tua imaginária, óbvio. Mas, cara, para de pensar nessa merda, entendeu? Você é invejoso, você não trabalha, você é preguiçoso, você não ajuda a tua mãe, você não trabalha direito. Tem tanta outra coisa que é pior e que faz sua vida muito mais lixo. E esse pecado, tudo bem, né? Um dia lá numa quarta-feira à tarde, sei lá o que você fez. Bom, tá bom, é ruim, a gente tem que anular, tem que anular, tá bom. Você vai, confessa assim como todos os outros. Agora, e a cretinice que você tem a hipocrisia de todo dia? Isso aí a gente esquece, né? Isso aí a gente simplesmente esquece. E isso talvez, em alguns aspectos, em alguns momentos, é muito pior, né? Porque fé é um amor que a gente pode dar outro.
A gente, isso é óbvio, né, pra nós, que a sociedade, ela total, né, está imatura, assim, né, então, um reflexo disso é essa questão das caixinhas que vocês falaram, né, as pessoas que ficam perguntando essas coisas, o nosso perfil, ele não aborda esses pontos, não tem muito disso, mas a gente vê, a gente segue, né, outros perfis também, e sempre vem as mesmas perguntas, né, igual vocês colocaram, né, mas acho que isso é muito reflexo, assim, de uma sociedade insegura, que... não tem maturidade e que se preocupa, igual você falou, né, com essas coisas que são mais faladas e esquece daquilo que menos tocam no assunto, porque a gente vê muito, assim, tipo, teologia do corpo, formação sobre castidade, formação sobre... Enfim, a gente vê muito esse tipo de coisa, mas a gente, muitas vezes, a gente não vê pessoas que falam sobre... Ah, você que não arruma sua cama, você que no horário do trabalho enrola e não faz aquilo que você tem que fazer, você que na hora de estudar enrola e não faz aquilo que tem que fazer, você que deixa tudo pra depois, enfim, né, esse tipo de coisa que tá ali na nossa vida, que muitas vezes, somando tudo isso, o resultado muitas vezes acaba sendo um pecado que você entende como maior, por exemplo, o pecado da masturbação, mas na verdade isso está enraizado em tantas outras coisas que está lá atrás, um egoísmo profundo que se reflete em tantas outras coisas e você só olha pro final, né, você não, só olha pra ponta do iceberg, né, basicamente isso. Eu, assim, eu lembro, né, vocês estavam falando sobre modéstia, né, esse tipo de coisa, assim, e por exemplo, um assunto que todo lugar fala, o tempo todo fala é isso, né, modéstia, inclusive... Não é só os católicos que têm a modéstia, os muçulmanos também, não sei se vocês sabem disso, né? Tanto que, né, tem as mulheres que têm que usar burca por conta disso, então você já começa a perceber, calma aí, né, tem que... Porque o Alcorão também pede a modéstia. Então, o Alcorão também pede a modéstia, então peraí, vamos pensar bem sobre isso, vamos refletir, porque tem alguma coisa que pode estar muito errado e tem um caminho que pode ser o melhor, né? Mas enfim, eu morei no Rio de Janeiro, né, eu morei no Rio de Janeiro há alguns anos, e o Rio de Janeiro, mano, litoral, assim, e eu morei, tipo, na favela, na comunidade, né? Pode falar favela. É, eu na época, quando eu morei lá, eu era de uma comunidade, eu era missionário de uma comunidade, né? Então, assim, e eu morava, né, com outros irmãos dessa comunidade, né? A gente tinha um trabalho de missão nesse lugar. E assim, lá, meu, pô, se você olha pro lado, você vê uma mulher de biquíni, e aí, o que você vai fazer? Meu Deus do céu, ai, meu Deus, demônio, sai. Não, não é assim. A vida, ela é muito mais concreta do que isso, né? Você, pô, mano, se você olha pra uma mulher de biquíni, você já fala demônio, então, pô. Tem sete dentro de você, né? Pra você tá fazendo um negócio desse. Mas, eu lembro que uma vez, né? Tinha uma irmã lá que ela já até faleceu, já até morreu. E a gente tava vendo algum filme, assim. E no filme, nossa, começou a falar um monte de palavrão, um monte de coisa, assim, né? Aí tinha alguém que falou... Aí alguma pessoa falou, né? Nossa, quanto palavrão, meu Deus do céu, né? Vamos parar de assistir isso aí. Ela falou assim, mas meu filho... Os vizinhos aqui falam muito mais palavrão o dia inteiro, a gente fica ouvindo, entendeu? E aí, o que isso vai mudar na sua vida, né? Então é exatamente isso, né? Falta maturidade das pessoas. E assim, falando da fé, né? Vocês falaram da fé, do amor. A fé, assim, segundo Santo Agostinho, a fé é um pensar com assentimento. Então, eu vou pensando com a minha razão, eu vou compreendendo aquilo, eu uso da razão, né? Então, eu penso, eu uso da razão. E eu vou assentindo aquilo, né? Eu vou aderindo aquilo conforme eu penso naquilo. Então, essa experiência mesmo, né? Que você vive. Então, eu creio pra compreender e depois compreendo pra amar. E tudo isso é movido por um ato de liberdade, de vontade, né? E, tipo, Santo Tomás de Aquino também, ele não tem uma definição muito diferente pra isso, né? Ele fala que a fé é um ato da inteligência movido pela vontade, né? Então, é um ato da razão livre, né? Então, sempre essa questão da liberdade. Então, existem as normas, né? Existe. Por que que existem as normas? É até interessante pensar nisso, né? Quando a gente fala da confissão, por que que a gente tem que confessar? Por que que eu não posso confessar os meus pecados só eu e Deus? Na verdade, existe uma contrição perfeita e que você é perdoado, sozinho, sem precisar de outra pessoa. Uma contrição perfeita. Mas essa contrição perfeita é um ato puro de amor. Ou seja, eu me confesso não é porque eu não quero ir pro inferno, isso já é egoísmo, entendeu? Eu me confesso não é porque... Ai, cometi aquele pecado e agora eu preciso me livrar dele. Não é. Isso daí já não é uma contrição perfeita. Por isso que a gente precisa de um sacerdote. Porque a gente não consegue chegar à contrição perfeita. A contrição perfeita é... Eu vou me confessar porque eu amo Deus. Eu ofendi a Deus. Eu não vou me confessar por causa do Lucas. Eu vou me confessar porque eu ofendi ele, entendeu? Eu ofendi a Deus. E a gente não consegue chegar nessa contrição perfeita. Por isso que a gente precisa de um sacerdote. Justamente por conta disso. Então é isso. É exatamente isso. Por que que existem as regras? Por que que existem as normas? Por que que existe um caminho? Porque a gente não consegue viver a perfeição do amor. A gente não consegue amar de forma perfeita. Nós somos humanos, justamente. Não tô usando isso como desculpa. Mas é por isso que a gente precisa dessas normas, né? Igual vocês falaram. Por isso que a gente precisa de um caminho. Por isso que precisa de um pode e não pode. Porém, não se resume nisso. Por quê? Porque eu tenho que transcender, cara. É por amor. É por amor. É por amor. Então, os santos de sétima morada seriam a sétima namorada por conta do quê? Não é por conta de normas que seguiu. Mas é por conta da experiência de amor, né? Eu creio pra compreender e compreendo pra amar, cara. Quanto mais fé eu tenho, mais eu amo. E esse relacionamento íntimo com Deus. E amo Deus nos meus irmãos também. Amo Deus também nesse mundo. E aí que tá a plenitude mesmo, né? Eu acho que esse é o segredo da santidade, o caminho de santidade. Não é seguir uma regra, bater um ponto, né? Mas é buscar a plenitude no amor. E quanto mais eu próximo eu estou, mais eu alcanço a santidade, né? Eu acho que é isso, assim.
E é interessante, Lucas, você falando da contrição perfeita. Eu lembrei do Padre Paulo falando uma vez, né? Que ele falou assim, ah, beleza, existe a contrição perfeita, mas como é que você vai ter certeza que você fez uma contrição perfeita? Você não sabe, então vai confessar. Exato. Na dúvida, confesse. E faz muito sentido, porque a gente realmente nós não somos capazes de compreender. Quando a gente fala da compreensão, a nossa razão ela é limitada, então nós não somos capazes de compreender na plenitude os mistérios de Deus. Nós não somos capazes de compreender e não somos capazes também de amar na plenitude, né? Quando a gente fala do amor, o amor é o que deveria nos mover a Deus, é o que deveria nos mover à caridade. Só que amar o outro é desejar o céu pra ele. E quantas vezes no dia você deseja o céu para as outras pessoas, até para aqueles que a gente ama, a gente não a gente ama de modo imperfeito. Então eu posso falar da nossa família. Não é o tempo todo que eu olho pra minha mãe e falo assim, nossa, eu tô desejando o céu pra minha mãe. Não, tem hora que eu falo assim, nossa, minha mãe, né? Eu amo. É assim, faz parte da vida. Então, nós não. O que difere? A gente fala muito do Santos, né? O Santos, você não consegue. Se você olhar para a vida do Santos, é uma vida mais diferente da outra. Então, você não consegue matematizar o que fez uma pessoa ser santa. Só tem uma coisa que a gente consegue ver na vida do Santos que fez eles serem santos. Eles amaram a Deus acima de todas as coisas e eles amaram os irmãos a ponto de desejar o céu, a ponto de João Paulo II ir lá e perdoar a pessoa que deu um tiro nele e querer que o cara vá pro céu. Cara, se alguém me dá um tiro, tá boa. Eu não sou capaz, não sou, hoje eu não sou capaz de desejar que ela vá pro céu. Mas esse é o amor e essa é a nossa busca. E quando a gente olha pra isso, a gente começa a perceber como a gente é limitado e a gente dá um passo atrás no julgamento dos outros também, né? A gente dá um passo atrás de condenar os outros também, porque a gente vê que a gente também tá muito longe do caminho, a gente tá muito longe da chegada, né? A gente tá no caminho, a gente tá no processo. Então eu acho que isso também faz toda a diferença. A gente consegue olhar, quando a gente percebe essa nossa miséria, a gente consegue olhar com um olhar mais misericordioso para o outro e entender que ele também está nesse caminho. E aí, quando a gente olha para o outro com esse olhar de misericórdia, a gente não fala para a pessoa, não, você fez coisa errada, você vai para o inferno. Não, a gente olha e fala assim, vamos junto, vamos tentar ajudar. Porque se você falar para uma pessoa que ela cometeu um pecado, ah, vamos voltar a falar da sexualidade, a pessoa caiu no pecado da masturbação, eu viro para ela e falo assim, ah, você cometeu um pecado mortal, você vai para o inferno, essa pessoa ela não vai sair desse pecado e se converter. Não, ela vai, o máximo que eu vou fazer é ou eu vou deixar ela com raiva de mim e ela vai se afastar ainda mais da igreja, ou ela vai entrar em pânico e achar que ela não tem salvação. E não é esse o caminho. O caminho é ajudar, o caminho é estender a mão, é ser irmão, enfim.
Por isso que trabalhos como também o da minha biblioteca católica são tão fundamentais. Porque se perdeu na tradição da igreja, né? Não é que se perdeu, foi ocultado aí, né? Fica aí a teoria da conspiração para quem quiser. Mas de se falar e de se estimular que as pessoas conheçam a história dos santos, que elas leiam os livros dos santos, tanto as biografias deles mesmos, como também, né? Alguém escrevendo, enfim. Mas, cara, autobiografia ou biografia, né? É fundamental que se conheça e que se leia. Porque, como você bem disse, se eu não me engano, é Santa Teresa d'Ávila que fala no caminho de perfeição, posso ser que eu já viajei. Mas, assim, os santos, como vocês falaram, cada um teve a sua história, cada um teve a sua circunstância ali, mas, no fim das contas, lá em cima, né, os santos de sétima morada, eles já são tudo igual. Ali em cima é tudo igual. Mas o caminho até lá é muito distinto, né? Então, por isso que é tão importante, é que fica aí a recomendação a todo mundo que, meu, se não assina a MBC, de repente não tem dinheiro, sei lá, procura na internet, lê a história dos santos, vá num sebo, quem mora em São Paulo, no centro da obra. Tem
muito emprestado com os amigos.
Pega emprestado com os amigos,
Fazer podcast de vida de santos.
Exato, vale a pena.
Vai lá no Beco, lá no direct, pede pro Bruno, que ele tem tudo lá na prateleira dele lá atrás.
De tudo que a gente foi falando, eu fui pensando aqui, e aí eu meio que, na minha cabeça, fiz uma certa amarração. A gente foi falando que essa questão do pecado não é uma regra, né? Não é binário. Depende muito da intenção, né? E a intenção, muitas vezes a gente não sabe nem a nossa própria intenção. E ao mesmo tempo, a vida de santidade depende muito das circunstâncias. Cada um tem um caminho muito único. E aí, pensando nessas duas coisas, a amarração que eu fiz, e aí, se eu falar um monte de besteira, vocês me corrijam aqui, é que no final das contas, o passo inicial, o passo zero, assim, pra você começar a sair desse escrúpulo ou sair do relativismo e ao mesmo tempo começar um caminho de santidade é olhar para dentro de si, porque a sua realidade é única. Então só você vai entender, só você vai ter que se conhecer de tal forma a ponto de saber se você está pecando ou não, ou o que você precisa mudar, o que você precisa ordenar para progredir nesse caminho de santidade. E Santa Teresa fala muito disso, né? Dessa questão, as moradas vêm muito disso, né? Do olhar para dentro de si, do entrar dentro de si, do progredir nessa intimidade, né? Santa Catarina de Siena também criou até o conceito da cela interior, né? Onde ela se retirava dentro de si para poder, né, entender a própria alma, para poder se encontrar com Cristo. Então, Deus ele é tão maravilhoso, tão magnífico, que ele tem um encontro pessoal e único com cada um. Só que é tão único que a gente precisa perceber que ele é único. Então a gente precisa se conhecer, precisa se preparar para esse encontro único, né? Então eu acho que essa é uma amarração que é inicial, assim. Tanto para você fugir das situações de pecado, entender o que é e o que não é pecado, quanto para progredir na vida espiritual. É começar a se conhecer, é começar a olhar para dentro.
Ô Bruno, você sabe que quando a Fernanda falava, ela na hora veio isso que eu ia falar e você falou. Que é o seguinte, essa era a nossa intenção inicial com o negócio. Quando eu falei lá no começo que a gente queria botar o cara no eixo, de alguma maneira posicionar o coração dentro do peito, né, pegar e colocar ali o cara em cima de um trilho, E o ponto é o seguinte, quando você se assenta em cima do trilho, a primeira coisa que faz você movimentar para frente é você entender da onde você está saindo. E o da onde está saindo é quando você reconhece a sua miséria interior. É quando você se reconhece que putz, você é tão crápula como o pior de todos os crápulas. Porque só existem duas realidades que emanam todos os homens, que emanam o gênero humano, né? Que é a realidade do pecado e a realidade da possibilidade da santidade. É só nisso que nós todos podemos ser iguais, na realidade do pecado e na realidade da possibilidade da santidade, que é o dom de eu tô, pão que eu vou. Então, eu primeiro preciso olhar para depois botar lenha. Então, esse é o nosso papel aqui, de alguma maneira. A gente somos ferroviários, piloto de maria fumaça, entendeu? A gente assenta a pessoa lá, coloca o coração dentro do peito, coloca em cima de um trilho e vamos começar a tacar lenha para andar para frente, entende? E aí a gente vai colocando o caminho. Porque justamente esse é o caminho do amor. Independente, assim, de como você vai seguir, porque a gente acabou de falar, tem várias, né, possibilidades, é possível você aprender a amar, porque amar é uma decisão, né? Quando eu conheci o Luiz Felipe, sempre comento, porque eu acabei de ver ali o livro de São José de Anchieta, se eu não me engano, tá meio de lado, assim, né? Mas eu me sinto próprio São José de Anchieta, porque quando eu conheci ele era um índio. Ele, assim, fazia dança da chuva, tudo. Hoje, ele até comunga, gente. Dá orgulho de ver. Essa era um índio, assim. E aí a gente faz esse processo de cadência, mas brincadeiras à parte, óbvio, eu também passei por esse processo, acho que todo mundo passa, né? Esse processo de assentamento mesmo, de organização, né? E de entendimento do que é a fé e o que é que vai no motor dessa maria fumaça, no motor desse foguete, né? Ou vai pra gente voar, né? Pra gente chegar, alçar voos à santidade, né? O que tira da gente? Eu gosto muito de uma analogia, para terminar, que eu falo para os cotovelos, uma analogia do balão. Né? O pecado é algo que pesa. E pesa mesmo, sim. Ele pesa porque ele aproxima a gente do chão, como se fosse um monte de pedra. Então, quando a gente come essas pedras, quando a gente peca, a gente tem o bucho, começa a ir para a terra, né? Nosso estômago começa a se aproximar da terra. E simbolicamente, o que está falando, Henrique? Simbolicamente, está falando. O pecado, ele começa a pesar tanto, te aproximar tanto do teu estômago do chão, que você vai começar a se rastejar com a barriga virada para o chão. E quem que é o bicho que rasteja com a barriga virada para o chão? É a própria semente, a própria serpente, a própria cobra. Então, o pecado nos aproxima daquele que é a cobra, simbolicamente falando. E quando a gente tira essa pedra, quando a gente tira isso que nos prende ao chão, naturalmente a gente fica com um vazio, mas com um vazio que é preenchido plenamente por aquele que Dostoiévski falava, que o peito do homem tem o tamanho exato de Deus. A graça do Espírito Santo invade como um fogo, um ar quente, e é o ar quente que dentro de um espaço vazio é capaz de fazer o balão subir. E aí a gente sobe, aí ninguém para mais. Eu gosto muito da simbologia, eu acho que a gente está, assim... Se eu tivesse que resumir qual é o nosso trabalho é esse, é tentar ajudar as pessoas, que a gente não pode fazer, mas a tirar essas pedras e deixar que esse ar quente suba igual o padre do balão, que um dia, né, chegou aí, sei lá, aonde, né?
E a culpa de tudo isso, sabe de quem é?
De quem?
Da gravidade.
Ah, isso. Pois é.
Tô zoando, sacanagem.
Eu não lembro qual parte que falaram aí, a gente tem... Foi você mesmo, falou, a gente tem uma imaturidade, um problema, e tem mesmo, né? A sociedade tem hoje, porque são dois problemas, síndrome do próprio mielismo, inclusive em algum podcast você falou sobre essa questão da escola de Frankfurt, que botou no nosso cérebro, na nossa cabeça, que a gente tem que criticar tudo, e quanto mais vier do nosso cérebro é melhor, só que síndrome do próprio mielismo leva a lugar nenhum, porque o que tem dentro do seu cérebro? Nada, né? Porque se não vem de lugar nenhum, vem só do seu cérebro não tem nada, meu amigo. Né? Isso é o primeiro problema. E o segundo problema é porque a gente acha que, né, Isaac Newton botou o centro de gravidade do mundo, né, aquele centro universal, não onde Deus está, mas no seu umbigo. Está, né? No seu umbigo. É óbvio, está no meu aqui. E aí eu acho que o mundo gira em torno do meu umbigo. Acho que esses são os grandes problemas.
E o reflexo dessa maturidade é o quê? É o cara que tá falando um negócio mó sério do balão e o outro que faz a piada. Olha isso. Sacana, né? Isso é o reflexo da imaturidade do ser humano, né? Mas sempre bom, assim, ter pessoas que dá pra conversar como se tivesse mesmo uma mesa de bar, né? Eu acho que isso é o melhor, né? Isso é o melhor de quando a gente grava um podcast enquanto pessoas assim. Mas, olha, muito obrigado mesmo, viu, pela conversa, né? Por disponibilizar o tempo de vocês, o conhecimento. E espero que a gente grave muitos outros episódios aí. Tá bom?
Cara, a gente que agradece, cara. Uma alegria pra gente... falar sobre fé e, pô, falar com gente que nem vocês, assim, que são dos nossos, como a gente gosta de dizer, melhor ainda. Eu nem vejo o tempo passar. Uma hora eu olhei aqui e tá, 50 minutos.
É aquele negócio que eu sempre falo, Henrique. Juro que é a última palavra que eu vou dizer, a gente tá do mesmo lado da trincheira. É mais importante do que a guerra, como diria Ernest Hemingway, em Velho Mar, mais importante do que a guerra é quem tá ao seu lado nas trincheiras, né? A gente tem que escolher muito bem isso daí, né? Lutar cada um na sua frente de batalha. A gente escolheu uma aqui, né? Mas a gente toma umas porradas aqui. Acho que a gente pegou frente de guerra, né? Ele tá lá pra entender, tá na sala, e a gente aqui, ó.
Mas
é isso aí. Termina logo esse negócio,
bom.
A gente vai ficar falando. Mas, ó, tem uma disposição, sempre que vocês quiserem.
Obrigadão.
O que vocês quiserem falar, a gente dá um jeito também. E é um prazer, muito obrigado.
Mas é isso, né? Eles comentaram também do podcast que a gente falou lá sobre Escola de Frankfurt, né? É o episódio 54, né? A cultura pop está perdendo a cultura. Então, se você quiser também, vai lá no Spotify, procura lá que tem vários episódios. E também vai lá no perfil deles no Instagram, né? Vai lá que tem várias lives salvas, né? E eles estão sempre ali alimentando com conteúdos ali, principalmente, especialmente sobre a nossa fé, né? Muito obrigado, você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.